Boa noite aos munícipes que nos acompanham pelo Facebook, YouTube e site da Câmara Municipal de Nova Odessa. Na condição de diretor da Câmara Municipal, às 19h02 do dia 3 de setembro de 2020, declaro aberta a terceira audiência pública, que tem por objetivo a discussão do projeto de lei 2/2020, de autoria do prefeito municipal, que institui o Plano Diretor Participativo e o Sistema de Planejamento Integrado e Gestão Participativa do município de Nova Odessa. Essa é a terceira audiência pública. Contamos com a presença do engenheiro da Prefeitura, senhor Sérgio Comelis Bertolin, e também com o senhor Guilherme Whitehead, presidente do CONDUR. Essa é a terceira audiência. As duas primeiras audiências foram feitas de formas presenciais. Foi feito a primeira audiência presencial no dia 28/8/2020, às 19h, no Paço da Prefeitura Municipal de Nova Odessa. A segunda audiência presencial no dia 29/8/2020, às 14h, também presencial no Paço da Prefeitura Municipal de Nova Odessa. Foram feitos alguns questionamentos, sugestões, todos eles digitalizados, encaminhados aos vereadores e feito o upload para o site da Câmara. Esses arquivos, como todo o conteúdo do Projeto de Lei Complementar 2/2020, se encontra disponível no site da Câmara Municipal, no link Audiência Pública Digital. Foram apresentadas, até o momento, 35 emendas ao Projeto de Lei Complementar 2/2020, duas de autoria do vereador Wagner Barilon e 33 de autoria do vereador Tiago Lobo. Esclareço que alguns temas abordados nas emendas decorrem das sugestões feitas através das audiências públicas realizadas na Prefeitura. Desta forma, qualquer manifestação, sugestão ou críticas que os munícipes queiram fazer devem ser utilizado o site da Câmara Municipal, o link Audiência Pública Digital, possui um formulário disponível para envio à Câmara. Nós receberemos os formulários e providenciaremos a impressão, a digitalização e o envio para todos os vereadores. Na próxima audiência, a ser realizada no dia 9 de setembro, os técnicos da Prefeitura prestarão os esclarecimentos solicitados na data de hoje. Ainda no link do site da Câmara é possível consultar todo o conteúdo do Projeto de Lei Complementar 2/2020 e os arquivos referentes às duas audiências presenciais realizadas no dia 28 e 29. Passo a palavra ao engenheiro civil, senhor Sérgio Comelis Bertolin, para iniciar a explanação sobre o Projeto de Lei Complementar 2/2020, Plano Diretor Participativo.
Boa noite a todos.
Boa noite a todos.
Sou engenheiro Sérgio Comelis.
Vou apresentar para vocês
a nossa proposta do plano diretor da cidade de Nova Odessa. Bom, uma das principais sugestões é a emissão de diretrizes para loteamento. O texto atual dizia que a emissão de diretrizes no parcelamento do solo somente poderia ser feita para lotes inferiores a 300 metros. Está condicionada a emissão de certidão pela Secretaria Municipal de Educação, que vai verificar as exigências de vagas suficientes nas escolas e creches na área próxima do loteamento a ser implantado. A redação sugerida inclui que, além da Secretaria Municipal de Educação certifique as exigências de vagas e a necessidade de escolas e creches na região, também há emissão de diretrizes com necessidade acrescida para a Secretaria Municipal de Saúde, para que ela possa certificar a existência de capacidade de atendimento para a demanda gerada na área do referido loteamento possa existir. Vamos agora a sugestão de prolongamento de vias existentes. A interligação da estrada São Gonçalo até a Eduardo Carques, passando por trás do residencial Recanto da Fazenda. Seria mais uma opção para quem quer acessar a estrada Rodolfo Quirites do outro lado. Temos também a interligação da Avenida São Gonçalo com a Ampélio Gazeta, através da Rua José Maria Bellinati. Seria mais uma opção de acesso para quem vem dos bairros São Manuel até a Ampélio Gazeta. Temos também uma sugestão de largamento e duplicação da Avenida Rodolfo Quirites, da Rua Tamboril até a Frederico Puck, que dá acesso ao bairro Recanto Guarapari. Outro trecho sugerido para largamento e duplicação é o trecho da Avenida Brasil. A partir do Jardim Marajoara até a Avenida São Gonçalo. Outra via sugerida para largamento e duplicação é a Estrada Eduardo Caques, em toda a sua totalidade. Agora temos a sugestão de criação de novas vias no município. A sugestão é de criação de uma via de ligação entre a Avenida Ampélio Gazeta até a Carlos Botelho. Na região ali do posto da Avenida Fioravante Martins. Seria um trecho próximo ao Mercado Pagmenos que não tem acesso entre a Ampélio Gazeta e a Carlos Botelho. Essa seria a primeira sugestão de uma criação de via. A segunda criação de via sugerida é a via de ligação do bairro São Jorge até a estrada rural que conduz para o bairro Chacras Reunida em Anguera. A terceira sugestão de criação de via seria a ligação das Chacras Acapulco.
Seria uma via paralela a Anguera, para dar mais uma opção de acesso para quem mora nas Chacras Acapulco, para ter acesso até o centro da cidade de Nova Odessa. Outra sugestão incluída no plano diretor é a alteração da porcentagem de áreas verdes dos loteamentos. Hoje em dia, essa porcentagem de área verde dos loteamentos, ela está determinada em 15%. E a sugestão é que aumente essa área verde dos loteamentos para 20%. Outra sugestão de diretrizes para os loteamentos é o comprimento das quadras. Os loteamentos residenciais de alta densidade e altíssima densidade, ou mistos, o comprimento das quadras não poderá ser superior a 180 metros. Atualmente, o comprimento é 120 metros. E o perímetro dessas quadras não pode ser superior a 500 metros. Outra sugestão do nosso plano diretor é uma questão de águas pluviais. Alguns lotes de loteamentos que possuem uma declividade muito grande, eles não conseguem jogar essas águas de chuva nas guias, como consta nas leis estaduais. E essa sugestão vem para sanar vários problemas que a gente tem em alguns terrenos que têm a declividade para o fundo e elas só possuem viela sanitária. Essa sugestão, ela cria uma viela pluvial, que seria, a pessoa não vai poder jogar água pluvial na sarjeta da frente porque o terreno tem uma grande declividade. E os loteamentos que vão ter lotes com essa declividade teriam que ter uma viela pluvial para jogar essa água nesse canal, não ter que passar no terreno dos outros. Hoje em dia nós temos muitos problemas nesses terrenos com alta declividade, que as pessoas têm que passar pelo terreno dos vizinhos para jogar essa água de chuva na sarjeta. E cria muita complicação, tem que fazer obras dentro dos terrenos dos vizinhos, e essa sugestão vem a sanar essas dificuldades. Outra sugestão do nosso plano diretor, preocupado com a questão de energia, voltada para a iluminação pública. a sugestão vem a adicionar as diretrizes do loteamento em decorrência do aumento de energia elétrica dos novos empreendimentos, caberá ao loteador compensar esse consumo que o novo loteamento criará. Será estabelecido que o loteador deverá utilizar luminárias de LED ou alguma tecnologia superior que economize mais energia em todo o empreendimento. Além dessa sugestão do empreendedor ter que usar lâmpadas de LED, ele deverá também fazer uma compensação desse consumo que o loteamento vai gerar ao município. Ele vai ter que trocar algumas lâmpadas pré-estabelecidas na elaboração das diretrizes do município para que ele venha a economizar a energia que o município vai pagar desse loteamento. É uma compensação. Bom, outra sugestão são habitações irregulares. Aprovação de projetos que configuram a construção de desmembramento em terreno em bairros que o desdobro é proibido. Hoje em dia, no município, a gente tem alguns loteamentos novos que fica vedado o desdobro de terrenos. E na prefeitura tem alguns projetos que a pessoa vem e aprova, mas fica caracterizado uma dupla residência em um terreno. E o que ocorre com essa sugestão de habitações irregulares? A partir que a pessoa entra na prefeitura para tentar aprovar um projeto, e o engenheiro que for fazer análise desse projeto, verificar que ele está tentando aprovar um projeto que caracteriza multifamiliaridade, esse projeto vai ser reprovado. Essa sugestão visa diminuir a alta densidade em alguns bairros de baixa densidade. Outra sugestão são loteamentos fechados. Os parcelamentos poderão ser de forma desde o pedido de diretrizes no requerimento formulário pela Associação dos Moradores legalmente constituída. Os parcelados manifestam tal intenção e o projeto apresentado atende às normas urbanísticas referentes a loteamentos e também os seguintes requisitos. A área do fechamento não pode ser superior a 500 metros quadrados. Ou seja, alguns loteamentos já implantados, existir uma associação de moradores, eles podem solicitar o fechamento desses loteamentos, desde que não interfira no sistema viário do município. Outra sugestão é a adequação de comércios. A sugestão visa aumentar a área dos supermercados para 740 metros quadrados, que é uma área que atende no limite a licença de AVCBs dos bombeiros, né? E até 750 metros quadrados o bombeiro cobra um projeto simples para atender esses mercados e comércios. Agora, com 740 metros quadrados, a gente está ampliando a área do mercado e atende facilmente esses requisitos do bombeiro. A outra sugestão são as zonas de interesse social. Loteamento de interesse social deverá ter, com área mínima de terreno, 160 metros quadrados. E a frente mínima desses lotes, a sugestão é que ele seja de 8 metros e a lateral de 20 metros. A intenção de ampliação dessa frente para 8 metros, seria que a pessoa vai colocar um portão de 3 metros e sobra 5 metros para os vizinhos ou os usuários da rua poderem estacionar o carro facilmente. Dificuldade que tinha, geralmente, lotes de 5 metros quadrados, a pessoa faz um portão de 3 metros e sobra 2 metros para se fazer uma vaga de estacionamento na frente da casa e, às vezes, fica muito estreito. A intenção é aumentar o número de vagas na rua. Outra sugestão vem modificar os conjuntos vila. Conjuntos vila só poderão ser localizados nas zonas predominantemente residenciais, as EPRs, sendo que o número de unidades habitacionais nesses conjuntos vilas não vão poder ultrapassar 200 unidades, devendo dispor de área interna de lazer 5% da área total do empreendimento, e 20% de área verde desse empreendimento, sendo dispensada a área mínima exigida pelo sistema viário. Condomínio de lotes. A sugestão do plano diretor sugere que esses conjuntos residenciais horizontais de lotes devem respeitar os requisitos mínimos característicos do zoneamento que se encontra, ficando limitada a uma área máxima de 100 mil metros quadrados de perímetro fechado, sendo dispensada a área mínima exigida pelo sistema viário. Vagas de estacionamento em prédios. Hoje em dia a gente tem muito problema com visitas em prédios que não tem um estacionamento para visitantes. E geralmente aglomera muitos carros na frente desses empreendimentos e acaba até atrapalhando um pouco o trânsito no logradouro. Deixa eu tomar uma água. O plano diretor sugere que para construções do tipo R5, que seriam os prédios, a cada 30 unidades será necessário dispor de uma vaga de visitante para cada 20 apartamentos a serem dispostos dentro do perímetro do empreendimento. Ou seja, o visitante vai ter vaga garantida dentro do empreendimento, ele não vai precisar ficar parando na rua. Essa é a sugestão que o plano diretor visa melhorar nesses empreendimentos. Corredores e faixas comerciais. O plano diretor sugere a ampliação e adicionamento de algumas vias para serem corredores comerciais, que possam ser autorizados o comércio e sua instalação. E essas faixas são as vias Rua Tamboril, Rua Silvio de Paula, Avenida São Gonçalo, Avenida Brasil, Avenida Edir de Freitas Criciúma, Estrada Eduardo Carcles, Avenida Rodolfo Kivitz, Rua Goiânia, Rua Antônio Zanaga, Avenida José Vieira de Souza, Avenida Maurílio Bagni da Silva. Esses são os corredores, que a sugestão que criar o comércio nesses corredores, liberar o comércio. Outra sugestão do nosso plano diretor seriam todos os terrenos de esquina dos bairros Monte das Oliveiras, Jardim Santa Rita 1, Jardim Santa Rita 2, passam a ter uso misto, comercial e residencial. Ou seja, nesses respectivos bairros, apenas nos lotes de esquina é liberado comércio e residência. No restante, apenas residência. Mantendo todos os índices de ocupação e aproveitamento das zonas em que estão implantados. Aqui o nosso mapa, novo zoneamento. E aqui agora os índices propostos pelo nosso plano diretor. O primeiro é o nosso ZPR1. Aqui não está aparecendo na nossa planilha, mas é o primeiro item, é o ZPR1, zona de predominante residencial tipo 1. Para construções e edificações, poderá ser utilizado coeficiente de aproveitamento 2. Ou seja, um terreno de 100 metros quadrados, você pode construir até 200 metros. E a taxa de ocupação é 0,7. Ou seja, se você tem um terreno de 100 metros quadrados, você pode construir 0,7. Ou seja, 70% desse terreno você pode ter ocupação de edificação. E para parcelamento do solo nessa ZPR1, será permitido para condições de loteamento de média, alta e altíssima densidade. Agora, para o ZPR2, zoneamento 2, para construções de edificações, o coeficiente de aproveitamento também será 2 e a taxa de ocupação também 0,7. Para parcelamento do solo, em ZPR2 só será permitido as condições de média e alta densidade. Neste zoneamento ZPR2, só será aprovados empreendimentos, loteamentos com parcelamento de solo, com acesso único, único acesso controlado. Agora, para o zoneamento predominante residencial 3, ZPR3, para construções e edificações, também será adotado coeficiente de aproveitamento 2 e taxa de ocupação 0,7. E o parcelamento do solo em ZPR3 será permitido somente as condições para loteamentos de média e alta densidade. Para o zoneamento plenamente residencial 4, ZPR4, também será adotado os coeficientes 2 e taxa de ocupação 0,7. E na zona plenamente residencial 4, para o parcelamento do solo, só será permitido as condições de média e alta densidade. Também, ZPR 4, como no ZPR 2, nesses loteamentos só serão aprovados parcelamento do solo com um acesso único e controlado. Agora, vamos para o zoneamento predominante residencial 5, ZPR 5. Para as construções de edificações, o coeficiente de aproveitamento sugerido também é 2 e a taxa de ocupação 0,7. Para o parcelamento do solo, só será permitido para condições de média e alta densidade. No zoneamento plenamente residencial 6, ZPR 6, para construções de edificações também será adotado coeficiente de aproveitamento 2 e a taxa de ocupação 0,7. E para o parcelamento do solo, nesse zoneamento ZPR 6, só será permitido as condições de média e alta densidade. Para construções de edificações para o zoneamento predominante residencial 7, ZPR 7, para as construções de edificações, está sugerido também o coeficiente de aproveitamento 2 e taxa de ocupação 0,7. Nesse zoneamento ZPR 7, o parcelamento só será permitido para condições de loteamento de lotes de média e alta densidade. Vamos agora para o zoneamento predominante residencial 8. Também temos para construções e edificações, os coeficientes de aproveitamento também estipulado, sugerido é 2 e a taxa de ocupação 7. Nesse zoneamento, o parcelamento do solo será permitido em condições de lotes de média e alta densidade. No zoneamento 8, ZPR 8, também somente serão aprovados loteamentos com parcelamento do solo com acesso único e controlado. Para o zoneamento plenamente residencial 9, também foi estipulado o coeficiente de aproveitamento 2 e taxa de ocupação 0,7. E no zoneamento predominantemente residencial 9, para o parcelamento dos solos, só será permitido as condições para lotes de média e alta densidade. Também neste zoneamento foi estipulado que para novos empreendimentos só serão aprovados loteamentos com parcelamento solo com acesso único e controlado. Agora, para o zoneamento predominantemente residencial 10, para construções de edificações, o coeficiente de aproveitamento deverá ser 2 e a taxa de ocupação 0,7. No ZPR 10, será permitido apenas condições de lotes de média e alta e altíssima densidade. Também, neste zoneamento, os empreendimentos aprovados terão que ter também acesso único e controlado. Outra sugestão do parágrafo único é onde estão encontradas as nossas bacias de abastecimento. Os zoneamentos que se encontrarem nessas regiões de bacia de abastecimento, eles deverão ter um incentivo de reuso das águas pluviais. Que o mais provável seria a diminuição da taxa de permeabilidade. Ou seja, o empreendedor terá que ter uma taxa de permeabilidade mais alta, a fim de a água chegar à nossa bacia de abastecimento e abastecer nossas represas. Bom, queria agradecer a todos aí que estão presentes, ouvindo aqui na Câmara. Quero agradecer a equipe aqui da Câmara, que deu todo o apoio e estrutura para a gente fazer essa apresentação. E eu passo a palavra para o Eliseu Padilha.
Eu agradeço, Sérgio, pela explanação sobre o projeto de lei complementar número 2/2020. Passo a palavra nesse momento ao Dr. Guilherme Whitehead, que é presidente do CONDUR.
Boa noite a todos. Sou Guilherme Whitehead, atual presidente do CONDUR, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Conselho instituído pelo artigo 30 da Lei Complementar 10, de 6 de outubro de 2006, e tem por finalidade propor diretrizes para a formulação e implementação da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano, bem como acompanhar e avaliar a sua execução. E nós também participamos das audiências públicas que a Prefeitura realizou, e agora nós estamos participando das audiências públicas que a Câmara está realizando para a implantação do novo plano diretor, ou a revisão dele. Agora eu passo a palavra para o Eliseu.
Agradeço, Guilherme, pela participação nessa audiência pública. Farei a leitura, nesse momento, das emendas apresentadas pelos vereadores para conhecimento do público. Lembrando que todas as emendas apresentadas estão disponíveis no site da Câmara para consulta. Já estão cadastradas lá no projeto de lei e, através do link Audiência Pública Digital, todos os munícipes conseguem ter acesso aos textos integrais das emendas. Emenda número 1, substitutiva de autoria do vereador Wagner Barilon. O inciso 1 do artigo 159 do Projeto de Lei Complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 159. 1. Haja a anuência de 80% dos proprietários dos lotes inseridos na porção objeto do fechamento. Novo Odessa, 1º de setembro de 2020. Emenda número 2, aditiva, de autoria do vereador Wagner Barilon. O inciso 3 do artigo 171 do Projeto de Lei Complementar 2/2020 passa a vigorar acrescido da linha D, contendo a seguinte redação. Artigo 171. Os usos comerciais e serviços institucionais e de lazer ficam classificados nas seguintes categorias. A linha D, fabricação de painéis eletrônicos, modalidade, montagem, reunião de produtos. Novo Odessa, 1º de setembro de 2020, vereador Wagner Barilon. Emenda número 3, supressiva, de autoria do vereador Tiago Lobo. Suprima-se o parágrafo 1º do artigo 21 do Projeto de Lei Complementar 2/2020, renumerando-se o parágrafo 2º para parágrafo único. Novo Odessa, 18 de agosto de 2020, Tiago Lobo. Emenda número 4, supressiva, de autoria do vereador Tiago Lobo. Suprima-se as alíneas B e C do artigo 69 do Projeto de Lei Complementar 2/2020. Emenda número 5, supressiva, de autoria do vereador Tiago Lobo. Suprima-se os artigos 59, 60 e 61 do Projeto de Lei Complementar número 2/2020. Emenda número 6, supressiva, de autoria do vereador Tiago Lobo. Suprima-se o artigo 79 do Projeto de Lei Complementar 2/2020. Emenda número 7, substitutiva, de autoria do vereador Tiago Lobo. O inciso 10 do artigo 14 do Projeto de Lei Complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 14, inciso 10. A emissão de diretriz de parcelamento de solo ou implantação de empreendimentos verticais será condicionada à comprovação de que o sistema de adução e tratamento de água e esgoto tenha capacidade de atentar ao referido empreendimento. Tenha capacidade de atender ao referido empreendimento, sendo que o sistema de adução e tratamento de água e esgoto referido nesse inciso será compreendido como a somatória dos seguintes itens: A. Capacidade de armazenamento e distribuição de água bruta. B. Capacidade de adução, bombeamento. C. Capacidade de tratamento. D. Capacidade de armazenamento de água tratada. E. Disponibilidade de estação de tratamento de esgoto. Novo Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Tiago Lobo. Emenda número 8, substitutiva, de autoria do vereador Tiago Lobo. O inciso 11 do artigo 14 do Projeto de Lei Complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 14, inciso 11. A comprovação referida no inciso anterior deverá obrigatoriamente ser analisada considerando os meses de estiagem, ficando impedida a emissão de diretriz de parcelamento de solo ou de implantação de empreendimentos verticais, se não atendidas todas as disposições contidas no inciso 10 deste artigo. Novo Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Tiago Lobo. Emenda número 9, substitutiva, de autoria do vereador Tiago Lobo. O inciso 15 do artigo 21 do projeto de lei complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 21. Inciso 15. A emissão de diretrizes de parcelamento de solo ou implantação de empreendimentos verticais está condicionada à emissão de certidão expedida pela Secretaria Municipal de Educação, informando as ações necessárias a serem realizadas pelos respectivos empreendedores para garantir o atendimento de nova demanda gerada pelo referido empreendimento. Vereador Thiago Lobo. Emenda número 10, substitutiva de autoria do vereador Thiago Lobo. O inciso 16 do artigo 21 do projeto de lei complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 21, inciso 16. A emissão de diretriz de parcelamento de solo ou implantação de empreendimentos verticais está condicionada à emissão de certidão expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, informando as ações necessárias a serem realizadas pelos respectivos empreendedores para garantir o atendimento da nova demanda gerada pelo referido empreendimento. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Thiago Lobo. Emenda número 11, substitutiva de autoria do vereador Thiago Lobo. O caput do artigo 66 do projeto de lei complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 66. Todo empreendimento e atividade de grande vulto, assim definidos pelos setores técnicos e pelo artigo 175 deste plano, em área urbana, que implique mudanças nas áreas contíguas, além daqueles previstos em lei específica, dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança, EIVE, para obter as licenças e as autorizações de construção, implantação, ampliação ou funcionamento. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Thiago Lobo. Emenda número 12, substitutiva de autoria do vereador Thiago Lobo. O caput do artigo 68 do projeto de lei complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 68. Nas áreas integrantes da zona predominantemente residencial, ZPR, da zona mista, ZM, da zona comercial, ZC, da zona especial de interesse social, ZEIS, e das faixas especiais, FE, o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico estabelecido até o coeficiente de aproveitamento máximo, mediante contrapartida estabelecida em lei específica orientada pelos artigos 69 e 70 deste plano. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Thiago Lobo. Emenda número 13, substitutiva de autoria do vereador Thiago Lobo. O parágrafo 2º do artigo 102 do projeto de lei complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 102, parágrafo 2º. Os incisos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 do artigo 101 ficam submetidos à legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo contida nesse plano diretor. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Thiago Lobo. Emenda número 14, substitutiva de autoria do vereador Thiago Lobo. O caput do artigo 128 do projeto de lei número 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 128. A área máxima total fechada, considerando-se a área dos lotes e áreas públicas, deve ser de 300 mil metros quadrados, com tolerância de variação de até 10%, não se aplicando aos distritos industriais. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Thiago Lobo. Emenda número 15, substitutiva de autoria do vereador Thiago Lobo. O parágrafo 6º do artigo 156 do projeto de lei complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 156, parágrafo 6º. O número de unidades agrupadas no conjunto vila deve ser de no máximo 6. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, assim no vereador Thiago Lobo. Emenda 16/2020 de autoria do vereador Thiago Lobo, substitutiva. O inciso 5 do artigo 171 do projeto de lei complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 171. 5. E1. Equipamento de vizinhança, assim denominadas as edificações destinadas a abrigar: a. Creches, escolas maternais, ensino pré-escolar, escolas primárias, escolas secundárias. B. Parques e outras áreas infantis. C. Bibliotecas, clubes associativos recreativos, quadras, salões de esporte e piscinas. D. Posto de saúde, agência de correio e telégrafos, instalação de concessionárias de serviço público, postos policiais e de bombeiros, e igrejas, lojas maçônicas e locais de culto. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Tiago Lobo. Emenda 17, substitutiva de autoria do vereador Tiago Lobo. O artigo 175 do Projeto de Lei Complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 175. Serão considerados usos com potencial gerador de impacto de vizinhança em razão do tipo de atividade de porte, os empreendimentos públicos ou privados que possam vir a causar alteração significativa no ambiente natural ou construído, sobrecarga na capacidade de atendimento da infraestrutura e equipamentos urbanos e deterioração na qualidade de vida da vizinhança, a seguir classificado. 1. R1, R2, R3 e R5, agrupados de forma a constituírem conjuntos residenciais em condomínio, quando implantados em lotes com área superior a 3 mil metros quadrados ou com mais de 50 unidades. 2. Comunitários e públicos com área construída superior a 1.500 metros quadrados. 3. E 4. Por suas características tipológicas, independente do porte. 5. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Indústrias genéricas com área construída superior a 2 mil metros quadrados. Parágrafo único. A aprovação dos projetos de construção, ampliação ou reforma das edificações destinadas aos usos classificados como geradores potenciais de impacto de vizinhança deverá ser precedida de análise do empreendimento e de seus impactos pelos órgãos públicos competentes, no sentido de determinar as contrapartidas necessárias à mitigação dos impactos, considerando 1. Sistema viário local, acessos e estacionamento. 2. Sistema de drenagem. 3. Permeabilidade do solo e vegetação. 4. Estudo de impacto de vizinhança. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Tiago Lobo. Emenda 18/2020, de autoria do vereador Tiago Lobo. O artigo 178 do Projeto de Lei Complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 178. Os novos lotes resultantes de parcelamento, desmembramento ou desdobro deverão observar as seguintes dimensões mínimas segundo as zonas de uso. 1. As EPRs, classificando-se da seguinte forma, segundo a sua densidade de ocupação. A. Loteamento de média densidade, área mínima de 1.000 metros quadrados e frente de 15 metros. B. Loteamento de alta densidade, área mínima de 300 metros quadrados, frente mínima de 10 metros e lateral mínima de 25 metros. C. Loteamento de altíssima densidade, com área de no mínimo 200 metros quadrados, frente mínima de 8 metros e lateral de 20 metros. 2. Nas ZM, classificando-se da seguinte forma. Loteamento de alta densidade, área de 300 metros quadrados, frente de 10 metros e lateral de 25 metros. 3. ZPATR, classifica-se da seguinte forma, segundo sua densidade e ocupação. A. Loteamento de baixa densidade, área de 5 mil metros quadrados e frente de 15 metros. B. Loteamento de média densidade, área de 1.000 metros quadrados e frente de 18 metros. 4. Na ZPI, classificam-se da seguinte forma segundo a sua densidade de ocupação. A. Industrial baixa, área igual ou superior a 500 metros quadrados, inferior a 5.000 metros quadrados e frente mínima de 15 metros. B. Industrial alta, área igual ou superior a 5.000 metros quadrados e frente mínima de 20 metros. 5. Nas ZEIs, classificam-se da seguinte forma segundo sua densidade e ocupação. Loteamento de interesse social com área mínima de 150 metros quadrados, frente mínima de 6,5 metros e lateral mínima de 20 metros. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Tiago Lobo. Emenda 19, substitutiva, de autoria do vereador Tiago Lobo. O artigo 179 do Projeto de Lei Complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 179. O número de unidades dos conjuntos em condomínio fica limitado segundo as seguintes cotas de terreno por unidade, definidas para a categoria de uso. 1. Conjunto vila. Somente poderão ser localizados nas zonas predominantemente residenciais, ZPR, sendo que o número de unidades habitacionais não poderão ultrapassar 200 unidades, devendo dispor de área interna de lazer correspondente a 5% do total da área de implantação e 15% de área verde, sendo dispensada a área mínima exigida para sistema viário. 2. Conjunto residencial horizontal de lotes. Deve respeitar os requisitos urbanísticos característicos da zona em que se encontra, ficando limitada a uma área máxima de 100 mil metros quadrados de perímetro fechado, sendo dispensada a área mínima exigida para o sistema viário. 3. Conjunto vertical. Condomínio vertical. Cota resultante da fórmula Q igual 100 metros quadrados barra CAAP, onde CAAP corresponde ao coeficiente de aproveitamento adotado no projeto, sendo que o número de unidades habitacionais não poderão ultrapassar 250 unidades. 4. Conjunto industrial em condomínio. 500 metros quadrados. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Thiago Lobo. Emenda número 20, 2020, substitutiva, de autoria do vereador Thiago Lobo. O artigo 196 do projeto de lei complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 196. Nas zonas predominantemente residenciais, ZPRs, deverão ser observados os seguintes parâmetros e índices urbanísticos. 1. ZPR1. A. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico. 1. Coeficiente de aproveitamento máximo. 2. E taxa de ocupação 0,7. 2. ZPR2. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1. Coeficiente de aproveitamento máximo 2. Taxa de ocupação 7 décimos. 3. ZPR3. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1. Coeficiente de aproveitamento máximo 2. Taxa de ocupação 7 décimos. ZPR4. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1. Coeficiente de aproveitamento máximo 2. Taxa de ocupação 7 décimos. ZPR5. A. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1. Coeficiente de aproveitamento máximo 2. Taxa de ocupação 7 décimos. 6. ZPR6. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1. Coeficiente de aproveitamento máximo 2. E taxa de ocupação de 7 décimos. 7. ZPR7. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1. Coeficiente de aproveitamento máximo 2. Taxa de ocupação 7 décimos. 8. ZPR8. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1, coeficiente de aproveitamento máximo 2 e taxa de ocupação de 7 décimos. 9. ZPR9. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1, coeficiente de aproveitamento máximo 2 e taxa de ocupação de 7 décimos. 10. ZPR10. Para construções e edificações, coeficiente de aproveitamento básico 1, coeficiente de aproveitamento máximo 2 e taxa de ocupação de 7 décimos. Parágrafo único. Onde se trata das bacias de abastecimento, deve ser incentivado o reuso das águas pluviais, bem como a diminuição da taxa de impermeabilização. As ZPR, que confrontam com as ZPI já existentes, deverão possuir uma faixa de área verde com no mínimo 30 metros de largura ou arruamento com a mesma metragem, cabendo à municipalidade determinar qual a diretriz a ser aplicada. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Thiago Lobo. Emenda 21, substitutiva de autoria do vereador Thiago Lobo. O artigo 199 do Projeto de Lei Complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 199. As zonas mistas ZM deverão seguir os seguintes índices e parâmetros urbanísticos. 1. Para as edificações classificadas como R1, R2, R3, R4 e R5. A. Coeficiente de aproveitamento básico 1, coeficiente de aproveitamento máximo 2, taxa de ocupação 7 décimos, recuo mínimo frontal de 5 metros. 2. Para as edificações classificadas como C1, C2, C3, C4, E1, E2, E3, E4, E1, coeficiente de aproveitamento básico 1, coeficiente de aproveitamento máximo 2, taxa de ocupação 0,8 décimos, recuo mínimo frontal 5 metros para ruas e 6 metros para avenidas. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Thiago Lobo. Emenda 22, substitutiva de autoria do vereador Thiago Lobo. O artigo 201 do Projeto de Lei Complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 201. Na zona comercial ZC, situada na região comercial como especificada no mapa de zoneamento, deverão ser seguidos os seguintes índices e parâmetros urbanísticos. 1. Para as edificações classificadas como R1, R2, R3, R4, R5, R6, E1, E2, E3 e E4, A. Coeficiente de aproveitamento básico 1, B. Coeficiente de aproveitamento máximo 6, C. Taxa de ocupação 7 décimo, D. Recuo mínimo frontal 5 metros para as ruas e 6 metros para as avenidas. 2. Para as edificações classificadas como C1, C2, C3 e C4, A. Coeficiente de aproveitamento básico 1, coeficiente de aproveitamento máximo 6, C. Taxa de ocupação 8 décimos, D. Recuo mínimo frontal poderá ser no alinhamento nas vias públicas descritas na tabela abaixo. Avenida Carlos Botelho, do prédio número 1 até o número 1900, par e ímpar. Rua Rio Branco, do prédio número 1 até o 800, lados par e ímpar. Rua 15 de Novembro, do prédio número 1 até a Rua Professor Carlos Liep, do lado par e ímpar. Rua Duque de Caxias, do prédio número 1 até a Rua Professor Carlos Liep, dos lados par e ímpar. Rua Anchieta, do prédio 1 até a Rua Professor Carlos Liep, dos lados par e ímpar. Rua Riachuelo, do prédio número 1 até a Avenida Didi Freitas Criciúma, dos lados par e ímpar. Rua Heitor Penteado, do prédio 1 até a Rua Anchieta, dos lados par e ímpar. Rua 1º de Janeiro, do prédio 1 até a Rua Riachuelo, dos lados par e ímpar. Avenida João Pessoa, do prédio número 1 até a Rua Riachuelo, lados par e ímpar. Rua Aristeu Valente, do prédio número 1 até a Rua Riachuelo, dos lados par e ímpar. Na Rua Washington Luiz, do prédio 1 até a Rua Anchieta, dos lados par e ímpar. Rua Independência, do prédio número 1 até a Rua Riachuelo, dos lados par e ímpar. Rua 13 de Maio, do prédio número 1 até a Rua Riachuelo, dos lados par e ímpar. Rua Professor Carlos Liep, do prédio número 1 até a Rua Anchieta, dos lados par e ímpar. Vereador Tiago Lobo. Emenda número 23, substitutiva de autoria do vereador Tiago Lobo. O parágrafo 2º do artigo 202 do Projeto de Lei Complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 202, parágrafo 2º. Todos os terrenos de esquina dos bairros Monte das Oliveiras, Jardim Santa Rita 1 e Jardim Santa Rita 2, que se utilizarem de outorga onerosa, poderão ser de uso misto, residencial barra comercial, mantendo os índices de ocupação e aproveitamento das zonas em que estão implantados. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Tiago Lobo. Emenda 24, substitutiva de autoria do vereador Tiago Lobo. O artigo 204 do Projeto de Lei Complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 204. As faixas especiais FE deverão seguir os seguintes índices e parâmetros urbanísticos. 1. Para as edificações classificadas como R1, R2 e R3. O coeficiente de aproveitamento básico 1. B. Coeficiente de aproveitamento máximo 4. C. Taxa de ocupação 7 décimo. D. Recuo mínimo frontal 6 metros para avenidas e 5 metros para rua. 2. Para as edificações classificadas como R5, R6, C1, C2, C3, E1, E2 e E3. A. Coeficiente de aproveitamento básico 1. B. Coeficiente de aproveitamento máximo 4. C. Taxa de ocupação 0,8. D. Recuo mínimo frontal 6 metros. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020. Vereador Tiago Lobo. Emenda número 25, substitutiva de autoria do vereador Tiago Lobo. O artigo 210 do Projeto de Lei Complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 210. As zonas industriais ZI deverão ser observados os seguintes índices e parâmetros urbanísticos. A. Coeficiente de aproveitamento básico 1. B. Coeficiente de aproveitamento máximo 2. C. Taxa de ocupação de 8 décimos. C. Recuos frontais de 6 metros para avenidas e 5 metros laterais conforme o Código Sanitário. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Tiago Lobo. Emenda número 26, substitutiva de autoria do vereador Tiago Lobo. O artigo 225 do Projeto de Lei Complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 225. na ZPATR deverão ser observados os seguintes parâmetros e índices urbanísticos. 1. Coeficiente de aproveitamento básico 1. 2. Coeficiente de aproveitamento máximo 2. 3. Taxa de ocupação 7 décimos. 4. Taxa de permeabilidade 7 décimos. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Thiago Lobo. Emenda 27/2020, substitutiva de autoria do vereador Thiago Lobo. O artigo 58 do projeto de lei complementar número 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 58. O município de Nova Odessa, com base nos incisos 1 e 8 do artigo 30 da Constituição Federal, na Lei Federal número 13.465/17 e na legislação municipal, estadual e federal aplicáveis, fica autorizada a promover a regularização fundiária dos núcleos urbanos informais consolidados, mediante a utilização de instrumentos urbanísticos próprios, com os seguintes objetivos. 1. Identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação ocupacional informal anterior. 2. Criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor de seus ocupantes. 3. Ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados. 4. Promover a integração social e a geração de emprego e renda. 5. Estimular na resolução extrajudicial de conflitos em reforço à consensualidade e à cooperação entre o Estado e sociedade. 6. Garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequada. 7. Garantir a efetivação da função social da propriedade. 8. Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 9. Concretizar o princípio constitucional de eficiência na ocupação e no uso do solo. 10. Prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais, intensificando seu monitoramento e a fiscalização. 11. Conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher. 12. Franquear participação dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária. Parágrafo 1º. Nos termos da legislação aplicável à regularização fundiária no município de Nova Odessa, poderá se dar em quaisquer das zonas inseridas na área urbana do seu território, desde que o município constate que o núcleo urbano informal se consolidou em data anterior a 22 de dezembro de 2016. Parágrafo 2º. Para fins da regularização fundiária em que trata esse capítulo, considera-se 1. Núcleo urbano, assentamento humano, com uso e características urbanas, constituído por unidades imobiliárias e área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei número 5.868, de 12 de dezembro de 1972, independentemente da propriedade do solo, ainda que situada em área qualificada ou inscrita como rural. 2. Núcleo urbano informal, aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar por qualquer modo a titulação dos seus ocupantes, ainda que atendida à legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. 3. Núcleo urbano informal consolidado, aquele de difícil reversão, considerados o tempo de ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo município. Parágrafo 3º. O mapa de zoneamento, que faz parte integrante dessa lei complementar, contém a indicação dos núcleos urbanos informais apurados até dezembro de 2018, sendo eles o Recanto Ceci e o Núcleo Colonial. Parágrafo 4º. Lei complementar, com diretrizes e procedimentos gerais, deverá ser elaborada para disciplinar as regras municipais de licenciamento desses núcleos urbanos informais consolidados na modalidade de regularização fundiária de interesse específico, REURB-E, devendo essa legislação garantir, dentre outros aspectos, 1. Que correrão por conta dos beneficiários todas as despesas decorrentes da execução da infraestrutura essencial descrita no parágrafo 1º do artigo 36 da Lei Federal número 13.465/17 e suas alterações, quais sejam: implantação dos sistemas de água potável de coleta e tratamento de esgoto, sanitário, coletivos ou individuais, rede de energia elétrica domiciliar, guias, sarjetas e calçadas, além de soluções viáveis para o pavimento das vias públicas e para a drenagem. 2. Que os proponentes da regularização deverão comprovar, por meios hábeis, a consolidação do empreendimento em data anterior ao marco legal estabelecido pela legislação federal aplicável, bem como pelos padrões urbanísticos e sociais, deverão demonstrar seu enquadramento na modalidade respectiva. 3. Que as áreas públicas sejam exigidas considerando as características urbanísticas e sociais de cada um dos núcleos, o adensamento populacional e as deficiências de áreas ou de equipamentos públicos no entorno dos empreendimentos a serem regularizados. Todos esses elementos definirão os percentuais de áreas públicas e exigíveis. 4. Que, em havendo necessidade, sejam solicitados estudos técnicos e adoção de medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental aos proponentes da REURB-E. 5. Que o licenciamento dos núcleos urbanos informais consolidados na modalidade REURB-E se darão por órgão de administração direta, com o apoio de um núcleo de regularização fundiária formado por técnicos especialistas nas mais diversas áreas afetas ao processo de regularização destes núcleos. Parágrafo 5º. Os núcleos urbanos informais consolidados situados na área urbana e que já tenham sido regularizados pela modalidade REURB-E serão incorporados às zonas em que estejam inseridos. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Thiago Lobo. Emenda número 28, substitutiva de autoria do vereador Thiago Lobo. A linha D do inciso 7º do artigo 171 do projeto de lei complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 171, inciso 7, D. Hospital, maternidade, casa de saúde, serviço funerário, crematório, cemitérios verticais públicos, cemitérios verticais privados, cemitérios verticais em parceria público-privado, centro de reintegração social. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Thiago Lobo. Emenda 29, substitutiva de autoria do vereador Thiago Lobo. A linha C do inciso 8º do artigo 171 do projeto de lei complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 171. Inciso 8º, a linha C, cemitérios horizontais públicos, cemitérios horizontais privados, cemitérios horizontais em parceria público-privada, cemitério animal, quartéis sanatórios, asilos. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Thiago Lobo. Emenda 30, substitutiva de autoria do vereador Thiago Lobo. O inciso 9 do artigo 111 do projeto de lei complementar 2/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 111. Inciso 9. A declividade máxima das vias de circulação será de 10% e a mínima de 0,4%. Nova Odessa, 1º de setembro de 2020, vereador Thiago Lobo. Emenda número 31, aditiva de autoria do vereador Thiago Lobo. O artigo 101 do projeto de lei complementar 2/2020 passa a vigorar acrescido do inciso 12, contendo a seguinte redação. Artigo 101, inciso 12. Zona Especial de Interesses Sociais. Social, ZEIS. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020. Emenda 32, aditiva de autoria do vereador Thiago Lobo. O artigo 118 do projeto de lei complementar 2/2020 passa a vigorar acrescido no inciso 7º, contendo a seguinte redação. Artigo 118, inciso 7. Estudo de impacto de vizinhança. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020. Vereador Thiago Lobo. Emenda número 33, aditiva de autoria do vereador Thiago Lobo. O inciso 1 do artigo 119 do projeto de lei complementar número 2/2020 passa a vigorar acrescido da linha F, contendo a seguinte redação. Artigo 119, inciso 1, a linha F. Estudo de impacto de vizinhança. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Thiago Lobo. Emenda número 34/2020, aditiva de autoria do vereador Thiago Lobo. Insere a subseção 11 na seção 2 do capítulo 2 do título 5 do projeto de lei complementar 2/2020, contendo a seguinte redação. Subseção 11 da Zona Especial de Interesse Social ZEIS. Artigo 204-A. A Zona Especial de Interesse Social ZEIS é constituída por porções do território destinadas à produção dos seguintes empreendimentos habitacionais de interesse social. 1. Unidades habitacionais provenientes de parcelamento de solo urbano com edificação, casas. 2. Unidades habitacionais provenientes da aprovação de condomínios verticais ou horizontais, prédios ou casas. Parágrafo 1º. Os empreendimentos de que trata o caput deste artigo se destinarão a atender a população com renda familiar mensal de até 6 salários mínimos. Parágrafo 2º. Não serão declarados de interesse social unidades habitacionais, parcelamentos de solo ou condomínios fora das zonas especiais de interesse social. 3. Parágrafo 3º. Nos parcelamentos do solo urbano com edificações, casas, será permitido o uso misto. Parágrafo 4º. Nos parcelamentos de solo urbano com edificação, casas, inseridos em ZEIS, a lei de parcelamento do solo deverá estabelecer percentual de lotes sem edificação, que poderão ser comercializados livremente pelo empreendedor, desde que sejam destinados exclusivamente ao uso comercial de serviços ou misto, ou os quais deverão ser projetados obrigatoriamente em vias principais de grande circulação ou naquelas destinadas à circulação de ônibus, conforme diretrizes estabelecidas pelo município. Parágrafo 5º. No percentual de lotes estabelecidos no parágrafo 4º retro, fica proibida a aprovação de edificações destinadas exclusivamente a fins residenciais, aplicando-se a esses lotes os parâmetros estabelecidos para a zona que foi sobreposta pelas respectivas ZEIS. Artigo 6º. São objetivo das ZEIS. 1. Aumentar a oferta de habitações de interesse social em locais dotados de infraestrutura e inseridos na malha urbana. 2. Possibilitar a melhoria das condições de habitabilidade para a população de baixa renda inscrita nos cadastros do município. 3. Incentivar a inclusão de novas áreas para programas habitacionais de interesse social. 4. Incentivar a implantação consorciada de programas habitacionais por associações, cooperativas habitacionais e pela iniciativa privada. 5. Garantir áreas para recenseamento dos moradores das áreas de risco. 5. Garantir áreas para reassentamento dos moradores das áreas de risco e das destinadas a projetos de interesse público, quando necessário, dando preferência, quando possível, para as áreas próximas ao local de origem. 6. Garantir o estímulo das atividades culturais de lazer e geração de trabalho e renda e aos usos mistos dos empreendimentos de habitação de interesse social. 7. Garantir requisitos de acessibilidade e desenho universal nos empreendimentos de habitação de interesse social. 8. Inibir a especulação imobiliária e comercial sobre os imóveis situados nessas áreas. Parágrafo 7º. Será permitida a sobreposição de ZEIS nas seguintes zonas, ZPR, ZM e ZC. Parágrafo 8º. O município de Nova Odessa, através da Diretoria de Habitação, promoverá a seleção das famílias inscritas no Cadastro Municipal de Habitação. Parágrafo 9º. Os parâmetros urbanísticos para ZEIS são os seguintes. Coeficiente de aproveitamento básico, 1,5. Coeficiente de aproveitamento máximo, 2,5. Taxa de ocupação, 0,7. Parágrafo 10. A instituição de novas ZEIS se dará por meio de lei complementar específica precedida da aprovação junto ao CONDUR. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Tiago Lobo. E a última emenda é a emenda 35, aditiva, de autoria do vereador Tiago Lobo. O inciso 5 do artigo 78 do projeto de lei complementar 2/2020 passa a vigorar acrescido da linha C, contendo a seguinte redação. Artigo 78. Inciso 5, a linha C. Prolongamento da rua Belo Horizonte entre a rua Goiânia e a rua Azil Martins. Nova Odessa, 18 de agosto de 2020, vereador Tiago Lobo. Essas foram as emendas apresentadas após as audiências presenciais realizadas no dia 28 e 29 de agosto no Saguão, no Paço Municipal. Recebemos, através do site da Câmara Municipal, no link Audiência Pública, duas sugestões. Eu não farei a leitura das sugestões, porque as duas sugestões A primeira foi apresentada pela HB Santa Bárbara Empreendimentos Imobiliários Limitada, que já apresentou, da mesma forma, na primeira audiência pública, o mesmo texto. Mesmo assim, farei a digitalização desse documento e encaminharei para os vereadores tomarem conhecimento e, se possível, apresentar as emendas. E a outra correspondência eletrônica que recebemos via site da Câmara, pelo link Audiência Pública Eletrônica, do Plano Diretor, foi o contato feito pelo senhor Eliton Scorpelli. Da mesma forma, ele se manifestou de forma escrita através do formulário físico preenchido no passo municipal e também através do uso da palavra na audiência presencial. Será feita a digitalização, ajuntada no processo e o envio para os vereadores, caso caiba alguma forma de emenda à proposta inicial do plano diretor do município de Nova Odessa. Solicito ao engenheiro civil Sérgio se ele tem interesse de usar a palavra.
Eliseu, não tenho preferência de dar a palavra. Pode ficar com a palavra, Eliseu.
Obrigado, Sérgio. Doutor Guilherme, do Condur, queira fazer alguma manifestação? Doutor Guilherme? Deve ter se ausentado.
Não, Eliseu, obrigado.
Obrigado, Guilherme, pela participação. Dessa forma, não recebemos até o momento, estou acompanhando o e-mail cadastrado no site da Câmara, nenhuma sugestão, reclamação ou crítica, somente essas duas que eu mencionei antes. Dessa forma, encaminharemos para o encerramento desta audiência pública. A Câmara convida a todos os que estão assistindo pela internet, nos acompanhando pelo YouTube, Face e site da Câmara, para participar das demais audiências públicas nos dias 9 e 15 de setembro. Serão feitas de forma virtual, por videoconferência, a exemplo dessa que está sendo realizada nesta data, com início às 19 horas. Nada mais havendo, agradeço a presença do engenheiro civil, senhor Sérgio Comeres Bertolin, a todos os servidores da Câmara que estão participando nesse momento para a transmissão e também do presidente do Condur, senhor Guilherme Whitehead. Nada mais havendo, declaro encerrada essa sessão. Só uma observação que o áudio dessa sessão estará disponível no Facebook e no site da Câmara aos interessados que não puderam participar, mas que queiram se inteirar dos assuntos tratados. Obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite.